Justiça. Desde 2001 até o presente, foram mais de 7 as iniciativas oriundas dos Parlamentos Regionais com o mesmo propósito. Iniciativas estas, senhoras e senhores deputados, que ocultou a caducaram sem sequer serem discutidas ou que então foram sempre, mas sempre, rejeitadas com o voto contra do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, desde que assumi funções como deputada nesta casa, associei-me a esta luta e a esta justa reivindicação pela correção desta injustiça para com os funcionários da Administração Central que desempenham funções na Madeira. Nos últimos 7 anos foram várias as perguntas regimentais enviadas ao Governo, foram inúmeras as audições, os pareceres e as propostas que apresentámos em torno deste importante tema. Ainda no último orçamento, voltamos a apresentar uma proposta para consagrar o subsídio insular a todos os funcionários da Administração Central na Madeira, que voltou a ser reprovada pelo Partido Socialista. Mas, senhoras e senhores deputados, nós não vamos desistir até que esta injustiça seja corrigida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há 21 anos que o Parlamento teima em reconhecer e em resolver esta injustiça. Há 21 anos que o Parlamento teima em reconhecer e em afirmar a insularidade como fator específico das condições dos espaços insulares. Apesar de ser comumente aceito que viver numa região insular e ultraperiférica implica custos acrescidos que se refletem no custo de vida das suas populações, os denominados custos de insularidade. E apesar de tal ser reconhecido pelo valor constitucional como tarefa fundamental do Estado, a verdade é que ainda continua por ser aprovado. Nunca é por demais referir, senhoras e senhores deputados, e relembrar que a Constituição de 1976 reconhece e estabelece um estatuto especial para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, em que as adversidades resultantes da insularidade têm um peso significativo nas responsabilidades financeiras do Estado, no sentido de assegurar a unidade e a continuidade em territórios nacionais, aparecendo como custos de insularidade e desenvolvimento. Estes princípios, senhoras e senhores deputados, deveriam gerar obrigações financeiras por parte do Estado, que tardam muito a ser operacionalizadas e sistematizadas, como é desse exemplo, a justa reivindicação, ora em discussão. Infelizmente, como vimos, o histórico parlamentar revela que a maioria das senhoras e dos senhores deputados não tem vindo a ser sensíveis à afirmação da insularidade, à correção desta injustiça e aos caminhos do direito constitucional, nacional e comunitário. Senhoras e senhores deputados, o Parlamento tem agora uma nova oportunidade de fazer justiça e de corrigir esta desigualdade. A insularidade comporta sobrecustos que obrigam a compensação através da consagração deste subsídio de insularidade. Está agora nas mãos de cada uma das senhoras e dos seus deputados fazer o que está certo, afirmar a insularidade e corrigir de uma vez por todas esta injustiça para com os funcionários públicos da Administração Central da Madeira. Termino, senhoras e senhores deputados, lamentando que o Partido Socialista tenha voltado a ficar isolado neste debate e tenha voltado a demonstrar que está contra a solidariedade e contra a defesa das regiões autónomas. Infelizmente, é verdadeiramente lamentável esta postura do Partido Socialista, que naturalmente estará a ser acompanhado pelos madeirenses e portocentenses.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O país tem uma obrigação para consigo mesmo de assegurar coesão territorial e de assegurar que aqueles que encaram custos associados, seja em alguns casos à interioridade, seja como nos casos que aqui se trazem, à insularidade, possam ser compensados por eles. Isto é especialmente importante quando se trata de agentes de força de segurança, de funcionários judiciais, de guardas prisionais ou outros, dos quais as regiões autónomas são deficitárias e que muitas vezes têm que refazer as suas vidas indo do continente para as ilhas e que precisam, mais uma vez, ser compensados. Por isso é responsabilidade nossa, do todo nacional, regiões autónomas, com o apoio e a solidariedade do Governo da República. Há pouco dizia a bancada da Iniciativa Liberal, então o que é que se passa quando num casal o cônjuge trabalha para um privado, o outro trabalha para o público, ambos vão para as regiões autónomas e não pode haver discriminação de um em relação ao outro. Eu creio que a questão não está a ser bem vista, deve ser vista do lado de quem tem a responsabilidade por esse trabalhador. No caso dos funcionários públicos, ela é nossa. Nada impede que um privado também possa fazer o mesmo e, aliás, o facto de o Estado fazer pode ser um sinal para que os privados acompanham e o façam também. É um sinal positivo. Mas cada um deve cuidar das suas responsabilidades. Esta responsabilidade de coesão, de solidariedade e de apoio aos trabalhadores que têm de se deslocar é nossa e, nesse sentido, o LIVRE está do lado destas iniciativas da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma segunda intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi caricato aqui duas intervenções, pelo menos, que ouvimos nesta Assembleia hoje, começando pela intervenção da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Realmente, aquilo mais parecido que existiu aqui neste plenário de hoje é a Iniciativa Liberal e o Partido Socialista. Ou então até o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda. Porquê? Assim que se fala em setor público, nós temos que... Ai, privado, privado, privado. Não. É uma coisa completamente diferente, Sra. Deputada. Repare, cabe ao Estado, e como disse há pouco o Sr. Deputado Rui Tavares, cabe ao Estado dar o exemplo. E, ouça, mas o que é que queremos? O que é que queremos? É que o setor privado, que as empresas tenham mais despesa ainda? Acha que as empresas nas ilhas têm poucas despesas? Vamos ter ainda mais empresas, sobrecarregar as empresas? É isso que a Iniciativa Liberal quer. Ou seja, vocês têm que decidir, a Iniciativa Liberal tem que decidir, ou quer uma coisa ou quer outra. Não pode metade da bancada defender uma coisa e a outra metade defender outra coisa. Ouvi tudo, Sr. Deputado, ouvi. Tenho boa ouvido, estamos aqui ao pé um do outro. Em relação ao Sr. Deputado do Partido Socialista, eu percebo o esforço que o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia faz, mas falar das casas dos polícias aqui em Lisboa é indigno, é uma vergonha. O Sr. Deputado devia ter vergonha de falar nisso, porque é condições indignas onde vivem, condições indignas onde vivem. E mais, Sr. Deputado, sabe porque é que não falou de nada da Região Autónoma da Madeira? Porque os senhores têm vergonha também, não têm nenhuma proposta para a Região Autónoma da Madeira. Chumbaram todas. Esse é o problema do Partido Socialista. Não sabem como é que vão fazer campanha em 2023. Esse é o grande problema do Partido Socialista. Não sabe como é que vai dar a cara na Região Autónoma da Madeira em 2023. Muito obrigado.
Muito obrigado. A mesa não registra mais nenhum...
O PS, novamente o Paulo Araújo Correia.
Registra. Registra o pedido de intervenção do Sr. Deputado Paulo Araújo Pereira, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Paulo Araújo Correia, Sr. Presidente. Obrigado. Bom, Paulo para dizer Araújo. Que seria interessante que pudéssemos ouvir propostas. Quando identificamos um problema, o que é expectável de qualquer responsável político é que apresente soluções. E nós apresentamos aqui soluções. O Governo da República, eu vou dizer isto pela enésima vez, a ver se finalmente passa a mensagem. O Governo da República, há 15 dias, aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que prevê a disponibilização de 20 milhões de euros para a imediata compra de habitação, que será de imediato disponibilizada às Forças de Serviço de Segurança, que faz toda a diferença, o que faz toda a diferença aos homens e mulheres que estão deslocados em Lisboa, por exemplo. É isso que crescerá 40 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para a construção de habitação. Isto são soluções concretas, Sr. Deputado. Soluções concretas. E depois, defender as forças e serviços de segurança não é colocar em causa os números do RASI, não é colocar em causa o nível de trabalho das forças de segurança, que garantem que Portugal é hoje um dos países mais seguros do mundo. Não é defender uma minoria, por mais ruidosa que seja, que pelos seus comentários coloque em causa o vínculo de confiança que durante décadas, se estabeleceu entre os homens e as mulheres das Forças de Serviços de Segurança. Valorizar o trabalho dos homens e mulheres das Forças de Serviços de Segurança, Sr. Deputado, é prever o maior aumento da década das retribuições base. É assim que se valoriza, com medidas concretas. Não é com elevar a voz do plenário, é com medidas concretas, é com resolver os problemas no terreno desses homens e mulheres. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, se os seus colegas o permitirem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, apenas para fazer algumas considerações muito breves. Um cidadão português, independentemente de onde nasce, seja numa região autónoma, seja no continente português, deve ter acesso aos mesmos direitos e ao mesmo bem-estar que é assegurado através das funções sociais do Estado, constitucionalmente definidas, e dos serviços públicos que as concretizam. Nesse sentido, um apelo também àquilo que é as consequências da falta de efetivo, no caso das forças e serviços de segurança, e da falta de pessoal em geral nos restantes serviços de segurança, que o facto de não se estar a compensar os custos de insularidade também contribui. E, portanto, não estamos só a falar destes trabalhadores em concreto, que sim, que devem ter esses custos compensados. Estamos a falar também da possibilidade e da garantia de que existam em todo o país serviços públicos e funções sociais a serem prestadas de uma forma igualitária. Independentemente daquilo que é uma discussão muito mais profunda e que também não se pode esquecer, que é a revisão das tabelas remuneratórias de uma forma mais geral, porque não é via suplementos que se vai contrariar a falta de atratividade das carreiras que existem hoje, o que não pode acontecer é serem as câmaras municipais a pagar um X para conseguirem fixar o pessoal no seu município. Isto é que não pode acontecer num país que tem que se desenvolver de uma forma equilibrada. E, portanto, pela sua posição geográfica, os Açores e a Madeira não são interior, mas também precisam de ser, precisam que sejam multiplicadas as possibilidades de desenvolvimento. E sim, o investimento público, os serviços públicos, as funções sociais do Estado são uma alavanca de investimento e, por isso, este é um investimento que vale a pena para um desenvolvimento mais equilibrado do nosso território.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 5 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 6, que apreciará a proposta de lei número 95/14 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pela valorização da condição ultraperiférica do estudante atleta. Para intervir, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos hoje a discutir um tema que eu creio que deve ser unânime entre todos, que é a valorização da atividade desportiva no ensino superior. Devemos, nesta casa, também tornar a vida de todos os jovens estudantes deste país menos complicada e foram detectadas disposições legais que levantam um problema de concretização na prática para muitos alunos desportistas nas regiões autónomas do país. Na Comissão de Educação, os deputados consideraram que esta proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira deveria carecer de urgência solicitada. O que está em causa neste decreto-lei é que prevê um conjunto de normas que não se adequam às condições dos alunos dos arquipélagos, pois devido às especificidades regionais estão impostas limitações na sua participação no que diz respeito ao apoio às deslocações e ao acesso às provas desportivas. Gostaria de referir que esta proposta é muito mais do que melhorar as condições dos jovens atletas ou árbitros das federações nacionais. É mais um ponto de discussão sobre a existência ou não dos entraves à liberdade de realização pessoal, dos frutos do talento e do esforço de cada estudante das regiões autónomas deste país. Dar atenção a esta proposta é sinónimo também de dar importância ao mérito subjacente à atividade desportiva e às suas conquistas. São muitos os jovens que neste país iniciam muito cedo os percursos nas mais diversas modalidades desportivas. E creio que também é nosso dever, através do nosso poder legislativo, criar as condições adequadas para que todos os alunos possam continuar livremente os seus percursos desportivos durante o seu percurso académico. Trata-se de respeitar e dignificar o esforço e dedicação de anos a fio, neste caso, dos alunos dos arquipélagos, que são muitas vezes prejudicados pelo problema da descontinuidade territorial. Esta proposta introduz assim o conceito de estudante-atleta nas regiões autónomas e alarga, e bem, a aplicação deste estatuto a todos os alunos que estejam inscritos nas Federações Nacionais de Arbitragem das diferentes modalidades. O atual decreto-lei deixou de fora todos os jovens que se dedicam à arbitragem e que não fazem parte integrante das competições. Consideramos que é algo que deve ser corrigido. Introduz também uma alteração no direito dos jovens que se traduz na possibilidade de requererem 4 exames nacionais em época especial de exames ao invés de 2, como definido atualmente, bem como a possibilidade do início de, em cada semestre, requerer a realização de elementos de avaliação escritos ou orais de forma individualizada. Consideramos que não se trata de facilitismos, mas sim de tornar o sistema de ensino superior mais flexível e descomplicado, como a Iniciativa Liberal tem defendido em tantas circunstâncias. num quadro de autonomia de instituições do ensino superior e associações de estudantes, definem os seus próprios termos de organização e desenvolvimento da prática desportiva. A iniciativa liberal considera